professora Milena, seja muito bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly. Um prazer estar com vocês.
Da mesma forma. Professor, os candidatos, então, com Covid, eles poderão remarcar a data do Enem 2020?
Não só com o Covid, mas com qualquer doença infecto-contagiosa. Então, o Enem, ele já acontece em duas edições há pelo menos 3 anos, desde 2017. A gente tem o Enem que se chama PPL, que é para pessoas privadas de liberdade. Então, esse Enem, que seria uma segunda edição, ele acontece para pessoas que estão nas cadeias, nos penitenciários e unidades socioeducativas. Essa edição do Enem PPL, que já estava no calendário, que foi aberta agora para as pessoas que, porventura, estiverem com alguma doença infecto-contagiosa no período do Enem regular, tá? Que é de 17 e 24 de janeiro. Então, quem estiver com uma doença infecto-contagiosa, inclusive a Covid, poderá fazer as provas nos dias 23 e 24 de fevereiro, lógico, com toda a documentação. Qual é o procedimento? O candidato tem que ir lá no portal do INEP, informar a sua condição e pedir a transferência da prova.
Certo, essa é a condição prática. Isso é informação, professora Milena, para quem estiver ou com Covid ou com alguma doença infecciosa, por exemplo, até uma situação de gripe, né? Essas síndromes gripais que a gente sabe agora também que confundem, é a mesma coisa?
A mesma coisa. Varíola, coqueluche, rubéola, né? Então, qualquer doença que possa ser passada, lá no site do INEP tem a lista das doenças que eles irão considerar para a remarcação da prova e o candidato pode acessar, inserir a sua documentação, atestado médico, exames, né, que comprovem para pedir o adiamento da prova para 23 e 24 de fevereiro.
Como vai ser, para, de uma forma geral, a organização deste Enem em tempos de pandemia, professor? Porque, ao passo que a gente está falando aqui de candidatos que poderão estar com doença infecciosa, tem aqueles candidatos saudáveis, mas isso não significa que não tenha uma preocupação com essa, entre aspas, aglomeração também.
Sim, os candidatos que são parte do grupo de risco já informam no ato da inscrição essa condição, né? Então, gestantes, lactantes, idosos, eles já informam e já têm um tratamento diferenciado. Nesse ano de 2020, os idosos, por exemplo, ficarão em grupo separado, tá? Então, todos os demais já enfrentarão uma rotina diferenciada de distanciamento nas próprias salas. Esse cuidado já foi tomado, mas é o cuidado que depende da organização da prova. Do lado do candidato, a gente também tem cuidados especiais. O uso do álcool gel, levar mais de uma máscara é super importante, porque a máscara, ela deve ser usada por até 2 horas. Como a prova demora mais do que isso, é preciso levar outras máscaras para fazer a substituição durante a prova, levar a sua própria água, cuidar com a higiene, não ficar encostando, né, em corrimão, nas pessoas, enfim. Esses cuidados são essenciais para fazer a prova de forma segura.
Professora, saindo um pouquinho dessas questões mais sanitárias, tem agora também todo um arranjo para essa reta final, praticamente um mês do Enem, de forma oficial. Quais as dicas para os candidatos do Enem esse ano, nessa reta final?
Então, esse ano a gente vai ter um recorde, né? São mais de 6 milhões de pessoas inscritas para o Enem. Pessoas que estão aí, né, tentando uma chance na universidade, tentando uma mudança de vida, e a educação transforma, a gente sabe disso, e estamos torcendo para que muitas pessoas tenham suas vidas transformadas por meio dessa oportunidade. O que que o candidato deve fazer nesse período é o que ele deve fazer sempre, né? Não é um mês que vai representar a sua própria preparação para o Enem, mas, assim, manter a sua rotina de estudo. E agora, muito importante, é manter a saúde mental. A gente sabe que a pandemia já tem deixado as pessoas mais ansiosas, mais preocupadas. Então, ter a questão de um tempo para o descanso, o sono, nesse caso, é fundamental. Por quê? Porque é durante o período do sono que as aprendizagens são consolidadas. Então, há um mecanismo neurológico importante no sono que ajuda o aluno, o candidato, a se preparar para o Enem. Então, cuidar da saúde, uma boa alimentação, revisar, mas revisar na medida certa, não sem rotinas totalmente exaustivas, porque o corpo também precisa se preparar de uma maneira saudável para esse momento.
Claro, levando em conta que esse ano as pessoas saem menos em função do ano de pandemia, ficam mais em casa, acaba que também dá uma agitação. Então, pensando nessa possibilidade de estar mais em casa e de agregar talvez uma atividade de lazer com conhecimento geral, quais as sugestões, professora Milena? É realmente assistir um pouco mais de noticiário, que por vezes gera um pânico, né? Ou assistir filmes, séries que tem essa pegada mais cultural, mais
Isso. Então, o ideal é sempre buscar essas atividades de lazer que também contribuam de alguma forma. A atividade física, de uma maneira geral, contribui justamente porque libera ali as endorfinas, né? Então, traz essa sensação de bem-estar, de relaxamento, o sono, como eu falei. E as atividades ao ar livre, né? Outras atividades, jogos de tabuleiro, são super importantes para desenvolver lógica, raciocínio, jogos que trabalham estratégia, que revisam, né, temas. A gente tem vários jogos de tabuleiro que revisam, séries históricas. Então, buscar sempre esses momentos que sejam também momentos de aprendizagem. Filmes, quantos filmes já foram utilizados nas provas, inclusive, e sempre ficar atento aos noticiários. Sei que os jovens, eles têm pouco hábito, né, de assistir os noticiários, mas é importante para essa época assistir noticiário, ver charges desse período. Então, a gente já sabe aí alguns temas que podem cair, a questão do incêndio na Amazônia, né, é um tema super recorrente, o coronavírus, obviamente, as questões históricas sempre acabam respingando em todas as áreas. Vacina sempre foi um tema super atual e esse ano ainda mais. Então, ficar sempre atento a esses temas que caem mais no Enem e buscando esses recursos, aliando aí a sua preparação ao lazer.
Professora Milena, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no programa. Uma boa semana.
Eu que agradeço. Boa semana para você também. Um abraço.
Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau.